Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Tiago. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que muitos fazem. As perguntas mais procuradas sobre religião, fé, espiritualidade, nos principais sites de busca, não nesta ordem que eu vou citar, são as seguintes. Qual o sentido da vida? Deus existe? O que é amor? O que é oração? O que é Bíblia? Quem é Deus? E uma das principais perguntas que as pessoas fazem na internet é esta: quem é Jesus? Será que Jesus de fato é conhecido? O mais fascinante desta lista que eu acabei de citar é que essas perguntas são simples. As pessoas estão com dúvidas e estão em busca de respostas básicas. As pessoas estão procurando por respostas fundamentais. A principal delas é: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? O que ele pode fazer? Se você perguntar ao Dr. Google quem é Jesus, você vai encontrar muitas respostas. Se você mesmo realizar uma pesquisa com seus amigos, conhecidos, você perguntar quem é Jesus, você vai ouvir muitas justificativas, muitas respostas do tipo: ele foi um grande líder, um chefe de um grande movimento. Jesus foi um curandeiro, fez muitos milagres, foi um sábio, foi um profeta, foi um filósofo, foi um grande pensador. Jesus foi um reformador, um iluminista, um iluminado. Alguns dirão, com certeza, porque conhecem Jesus, que ele foi o Filho de Deus, o Messias aguardado pelos judeus. Mas muitos, com certeza, dirão a você, se você lhes perguntar quem é Jesus, alguns dirão, ou muitos dirão: não sei. Sei que ele existe, sei que ele é uma pessoa que viveu, sei que as pessoas falam acerca dele, mas eu não tenho muito conhecimento. Há pessoas que lembram de Jesus apenas nos feriados de Natal e da Páscoa. A questão é que muitas pessoas sabem que Jesus de fato existiu, mas não o conhecem de perto, não têm intimidade com ele. O que você sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, acerca de Jesus, vai além do básico, do superficial? Para você, Jesus é apenas uma figura da história? Para você, Jesus é apenas aquela pessoa, aquele personagem relatado, retratado, segundo a ótica de Hollywood? Os filmes que Hollywood produziu, como A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, por exemplo, que de fato ajudou a popularizar o nome de Jesus, a figura de Jesus, a história de Jesus, te surpreendeu? Eu lembro que antigamente passava um filme na sessão da tarde, Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, um cineasta italiano. Aquele personagem de Jesus, aquela figura, ficou emblemático como talvez o rosto mais conhecido de Jesus na história, daquele ator famoso, que eu não lembro agora o nome dele, mas que interpretou muito bem Jesus naquele filme de Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré. Mais recentemente, como acabei de citar, A Paixão de Cristo, aquele ator que fez muito bem aquele papel de Jesus no filme A Paixão de Cristo. Alguns filmes, sem dúvida, ajudaram a popularizar o nome, a história de Jesus. Mas será mesmo que Jesus se tornou conhecido pela humanidade? Será que as pessoas sabem quem é de fato Jesus? Você conhece Jesus pelas músicas de Roberto Carlos, cantadas sempre no Natal? Ou talvez você conheça Jesus apenas como aquela antiga e atual ainda, porque ela ainda está viva, claro, apresentadora de TV, que dizia que Jesus era o cara lá de cima. O fato é que Jesus tornou-se o principal ícone da história, é o nome mais conhecido da história, mais procurado nos sites de busca, mas as pessoas parecem que não conhecem Jesus de perto. Muitas literaturas, inclusive fora do segmento judaico-cristão, atestam a existência de Jesus Cristo. Ele existiu, ele viveu entre nós. Obviamente, nem todos admitem ser o Filho de Deus, Jesus, que aqui viveu, encarnado, o próprio Deus. Dão muitas justificativas para tentar encontrar uma resposta para a existência histórica do Cristo. Em todas as civilizações ocorreram tentativas por parte de algumas pessoas de se igualar a Cristo. John Lennon, em uma das suas músicas, ou canções, ou conversas, disse que Beatles seria mais conhecido do que Jesus. Grandes personalidades deixaram suas marcas, suas obras, mas morreram. Seus corpos estão todos sepultados. Mas Jesus não. Ele foi uma figura, 100% homem, 100% Deus, viveu entre nós, foi tentado, não experimentou o pecado, viveu neste mundo, morreu, ressuscitou, venceu a morte. E se você visitar o túmulo onde supostamente foi colocado o corpo dele, você não vai encontrar nada ali, está vazio. Nós precisamos conhecer Jesus sob a ótica dele mesmo. O que Jesus disse a seu respeito? Nós precisamos começar a entender quem de fato é Jesus através daquilo que ele disse a seu próprio respeito. Quem é Jesus sob a ótica do próprio Cristo? Porque Jesus não sofria de crise de identidade. Ele sabia exatamente o seu propósito. Ele afirmava com convicção quem ele era. No Evangelho de João encontramos 7 eu sou de Jesus. O Evangelho de João foi escrito para provar que Jesus é o Filho de Deus. E como testemunha ocular do amor e do poder demonstrados nos milagres de Jesus, o evangelista João nos dá uma visão pessoal e próxima da identidade de Cristo. Acompanhe na tela agora, rapidamente, os 7 eu sou de Jesus registrado no Evangelho de João. Jesus disse, eu sou o pão da vida, em João capítulo 6. João capítulo 8, ele disse, eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, ele disse, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. É importante entendermos por que Jesus usou esta expressão de forma contundente, eu sou. Eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Quando Deus falou com Moisés num arbusto que queimava e não se consumia, a sarça ardente, Moisés perguntou o seu nome. Quem és tu? E a resposta de Deus foi, eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. O Filho de Deus, ao contrário de todos os mortais, não teve um começo. Ele é eterno. Jesus é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Jesus, ao afirmar que eu sou, ele estava dizendo o seguinte, eu sempre existi. Nenhuma outra figura religiosa em toda a história fez esta afirmação com tanta certeza. Por isso que foi muito marcante esta autoafirmação de Jesus no Evangelho de João. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Para que as pessoas entendessem de fato a sua missão, quem de fato ele era. Jesus não deixou nenhuma dúvida acerca da sua divindade, acerca da sua eternidade, acerca da sua soberania. Judeus orgulhosos da descendência de Abraão tiveram que escutar Jesus dizer, lá em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 17, Jesus reafirma a sua autoexistência, a sua eternidade. Ele não disse eu era, eu deveria ser, ele disse eu sou. Para sabermos quem é Jesus, é preciso conhecê-lo. E esse conhecimento, meus irmãos, não vem de uma noite para o dia seguinte. É de uma caminhada ao lado dele. Caminhada intencional, uma busca por conhecer Jesus de fato. Por isso que a nossa igreja tem se esmerado, tem se esforçado em dar a você e a cada um de nós conteúdo bíblico. Através da escola bíblica. Acabamos de realizar uma conferência sobre a Bíblia. As nossas pregações precisam ser centradas na palavra de Deus. As nossas células que se reúnem de casa em casa, estudam a Bíblia, refletem sobre a Bíblia. Nós precisamos viver uma vida intencional de busca, de conhecimento acerca da palavra de Deus. Mas eu quero hoje, nesta manhã, destacar um dos eu sou de Jesus. Um dos 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Deixe-me situar vocês. Depois de quase 3 anos de intensa convivência, Jesus estava percebendo que a sua hora estava chegando, a hora da sua partida. O momento de se despedir dos seus discípulos estava se aproximando e ele, então, pressentindo que a hora da sua morte estava próxima, Ele começou a preparar os seus discípulos acerca da sua morte. E as três últimas semanas de Jesus na companhia dos 12 foram muito intensas. Desde o capítulo 11 de João, quando Jesus ressuscita Lázaro, ali percebemos já o início de uma forte perseguição que ele começou a sofrer. No capítulo 12, ele entra de forma triunfante em Jerusalém e as pessoas agitando seus galhos de palmeira, gritando: Hosana, Hosana, bem-aventurado aquele que vem no nome do Senhor, bem-aventurado é o rei de Israel. Tudo parecia estar indo muito bem. Capítulo 13 de João, Jesus lava os pés dos seus discípulos, depois começa a prepará-los para o que aconteceria com ele. Aí entra o capítulo 14. Capítulo 14 de João é muito interessante. Jesus começa a falar abertamente sobre a sua partida e passa então a consolar e confortar os seus discípulos, porque aqueles homens estavam começando a sentir ou a pressentir que a hora da ruptura estava se aproximando. Foram 3 anos de intensa convivência. Aqueles homens deixaram tudo o que tinham para seguir Jesus. E aqueles estavam ficando preocupados, angustiados, aflitos. O capítulo 14 começa da seguinte forma, vai aparecer o texto na tela: não se perturbe o coração de vocês. Não fiquem perturbados, não fiquem ansiosos, preocupados, angustiados, aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, aí a expressão que Jesus usa acerca do céu, que eu vou citar, explicar daqui a pouquinho. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, ou seja, eu não estou aqui para enganar vocês. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho. Olha a afirmação de Jesus para aqueles homens. Vocês conhecem o caminho. Mas ele, onisciente, sabia que ali alguns não estavam totalmente familiarizados com o propósito do mestre. Jesus disse: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas Tomé, o duvidoso, disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Como assim, Tomé? 3 anos de convivência com Jesus, observando seus milagres, acompanhando as suas obras. Como assim, Tomé, você afirma não saber o destino de Jesus? E essa pergunta de Tomé é emblemática. É muito significante no Evangelho de João. A primeira explicação que eu encontro para a pergunta de Tomé é que, no fundo, no fundo, ele e os discípulos sabiam para onde Jesus estava indo, mas ele e os discípulos não queriam admitir, não queriam acreditar que, de fato, a hora da morte estava se aproximando. Tomé e os discípulos estavam começando a entender o recado, mas não queriam aceitar. Talvez Tomé estava entrando na negação. Mas há uma segunda explicação para a pergunta de Tomé. Apesar de andar com Jesus, ele não sabia mesmo. Não tinha a mínima ideia de quem Jesus de fato era. E há pessoas que caminham com Jesus, frequentam a igreja, conhecem os seus milagres, mas no fundo, no fundo, não sabem de fato quem é Jesus, o que ele pode fazer. Até aquele momento, Tomé e os discípulos conheciam Jesus, mas nem tanto. Conhecia, mas ignorava algumas coisas. E há pessoas que caminham com Jesus, mas não o conhecem como deveriam conhecer, não tiveram com ele uma experiência forte, real, verdadeira. Estão com Jesus, são de Jesus, não nego, mas o que sabem ainda é pouco, é raso, é limitado, é superficial. Tomé já havia presenciado a maioria dos milagres de Jesus, mas de fato estava demonstrando a sua dúvida: eu não sei, Senhor, para onde vais? Eu não posso ficar sozinho. Há quem reclame da postura de Tomé, sempre buscando respostas, explicações, mas eu acho uma postura muito coerente e louvável. Tomé tinha dúvidas. E diante das suas dúvidas, ele perguntava. Isso é uma coisa muito interessante. Tem pessoas que têm dúvidas e ficam embrulhadas nas suas próprias dúvidas. Não aprendem, não perguntam, não caminham com aqueles que já sabem mais do que elas. Ou melhor, às vezes acaba absorvendo o conteúdo de pessoas que não têm o mesmo conhecimento. Tem pessoas que, quando têm dúvidas sobre a fé, em vez de buscar no livro da fé, buscam outras literaturas. Aí se confundem ainda mais. Tem pessoas que, quando têm dúvidas acerca da fé, em vez de conversar com pessoas que já caminharam um pouco mais ao lado de Jesus, buscam conselhos com pessoas rasas, sem fundamento, sem conteúdo. Mas você, caso tenha dúvidas acerca de Jesus, busque respostas no próprio Cristo. O nosso Deus, através da sua palavra, não deixa nenhuma pergunta sem resposta. E à pergunta de Tomé, Jesus respondeu da seguinte maneira, vai passar na tela, versículo 6 de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos repetir a resposta de Jesus a Tomé? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente as mulheres?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser.
Agora os homens. Agora todos juntos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este versículo é um dos principais versículos da Bíblia, um dos mais conhecidos, citados e falados. Interessante que os versículos mais conhecidos da Bíblia, os mais citados e falados, foram palavras de Jesus a uma pessoa. Sabia disso? Neste caso aqui, uma resposta de Jesus a Tomé. João 3,16, que é a Bíblia em miniatura, o versículo mais falado, foi uma resposta de Jesus a Nicodemos. Olha como Jesus se preocupa com o ser, com o indivíduo. Você está neste grupo aqui, é uma multidão que está aqui. Aliás, apesar do frio, temos um bom número de pessoas hoje na igreja. Mas você não é, para Jesus, mais um na multidão. Ele se preocupa com você. Ele dá respostas a você. Ele se preocupa exatamente com o que você está passando hoje. Ele está exatamente atento às suas necessidades, meu irmão, minha irmã. À sua oração, ao seu clamor. Você não está perdido aqui neste grupo grande. Você é visto como pessoa. A base da fé cristã está contida em João 14, 16. E se conhecermos e aplicarmos esta palavra de Jesus, nós vamos evitar muito sofrimento. Se conhecermos e aplicarmos esta palavra de Jesus, de João 14, 6, muitos dos nossos problemas serão resolvidos, nossas perguntas terão respostas, nossa alma aflita será consolada e receberemos força e coragem. Agora, quando nós não conhecemos Jesus totalmente e completamente, nós corremos o risco de pegar atalhos, tropeçar, cair. Quando não conhecemos Jesus completamente, totalmente, podemos ser facilmente enganados por ensinos confusos, ideologias perigosas, destruidoras, heresias. Quando não conhecemos Jesus totalmente e completamente, nossa esperança pode morrer, nossa fé pode ser abalada. Daí deixaremos de usufruir da sua presença e da sua companhia. A pergunta que eu quero fazer para você agora é a seguinte: quem é Jesus para você? Para você, quem é Jesus? Será que você está disposto a conhecê-lo mais do que já conhece? O Jesus que você conhece é apenas o Jesus histórico dos filmes, das músicas, dos quadros pintados, das buscas na internet? Quem é Jesus para você, afinal? Será que falta ali uma experiência pessoal, marcante, forte com Jesus? Eu e você precisamos conhecer Jesus a partir das palavras dele mesmo. E há três coisas que eu e você devemos conhecer acerca de Jesus. Anote a primeira delas no seu coração. Vai aparecer na tela. Jesus é o caminho que você deve seguir. Guarde isso. Jesus é o caminho que você deve seguir. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele não disse, eu não sou uma alternativa. Ele não disse, eu não sou uma ideologia, um propósito, uma saída, não. Ele definiu, ele é o caminho, ponto, não há outro. Que afirmação maravilhosa. Jesus disse, eu não vou apenas mostrar o caminho, eu vou dizer o caminho, eu vou escrever as instruções de como chegar lá, porque eu sou o caminho, a maneira que vocês têm para chegar a Deus. E eu vou levá-lo pela mão à casa do meu Pai. Então você estará lá em casa, comigo e para sempre. Ora, se Jesus é o caminho, há um destino, e alguém que está à nossa espera. Ou seja, ele é o meio que nos fará chegar a este lugar e a este alguém. E à luz do diálogo de Jesus com seus discípulos, em resposta a Tomé, o nosso destino qual é? O nosso destino qual é? O céu, a casa do Pai, onde lá encontraremos o Senhor. E a palavra que Jesus usou para designar céu é muito interessante aqui neste texto. A Bíblia usa palavras diferentes para designar céu nas Escrituras. Você conhece um pouquinho a Bíblia, você já percebeu que o céu na Bíblia é chamado de país, o céu é chamado de cidade, o céu é também chamado de paraíso, o céu é chamado de reino. De todas as palavras para descrever o céu, Jesus é o único quem disse casa de meu Pai, fazendo referência ao céu. E Jesus, sábio, ele estava conversando com judeus, explicando a judeus o seu reino. E as palavras de Jesus fazem todo sentido, gente. As palavras não foram lançadas assim ao vento sem propósito. Jesus utilizou esta expressão lançando mão de um costume oriental naquela época. Quando um filho crescia, atenção rapazes e moças, quando um filho crescia e conhecia uma moça, e eles se apaixonavam, esse rapaz, ele desejava então ficar noivo daquela moça, com a permissão dos pais. O noivado naquela época era muito mais do que uma simples promessa, já era um compromisso de casamento, que deveria ser mantido, palavra dada, palavra cumprida. O filho, então, quando arrumava uma moça e se apaixonava e desejava se casar com ela, ele marcava um noivado. Então, antes do casamento, aquele rapaz procurava construir um quarto junto à casa do seu pai. Uma espécie de puxadinho legal. Junto à casa do seu pai, uma extensão da casa do pai, ele ali começava a construir um cômodo, uma casa, para ele morar com a sua noiva após o casamento. E quando o pai, então, atestasse que o quarto estava pronto, o filho poderia finalmente se casar. Só então ele poderia levar sua noiva para o quarto, quando o quarto estivesse pronto, o aposento especial que ele havia preparado. Desta forma, a casa ficava cada vez maior à medida que a família crescia, que os filhos iam se casando. Olha como Jesus usa essa expressão, casa de meu pai, fazendo referência a um costume da época. E ao usar a expressão casa de meu pai, ele estava dizendo que iria para o céu, para a casa do seu pai, ou seja, a casa do nosso pai. Portanto, nossa casa também, nosso lar, futuro. E há uma outra figura aqui belíssima nesta expressão de Jesus. Porque quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, compara o casamento entre um homem e uma mulher com o casamento entre a igreja e Cristo, ou Cristo e a igreja, assim ele faz essa comparação. Assim como Cristo amou e deu a sua vida por nós, sua igreja, um marido deve fazer o mesmo pela sua esposa. Tem que ter essa doação altruísta, essa vida de entrega, de sacrifício. Assim como Cristo se entregou pela igreja, o marido deve se entregar pela sua esposa. Deve dar a vida por ela, se preciso for. Se o noivo é Cristo, nós, a igreja, somos a noiva. A questão é que ele, o noivo, já foi na frente. Já preparou o lugar, o nosso aposento. Portanto, meu irmão, minha irmã, já há um lugar reservado na casa do Pai para cada um de nós. O noivo da igreja já foi na frente e ele já preparou o ambiente para a nossa chegada. E um dia verá a consumação da nossa salvação, o casamento de Cristo com a sua igreja. E Apocalipse fala aí disso de uma forma tremenda. Olha o texto que vai aparecer agora na tela. Apocalipse 19, de 7 a 9. Regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse tempo se aproxima. A volta de Cristo está à porta. No céu, casa do nosso Pai, não seremos meros convidados. Seremos residentes permanentes. Lá desfrutaremos para sempre da presença do Senhor. E essa pregação precisa ser difundida no meio da igreja. Jesus está voltando, gente. E ele precisa encontrar uma igreja santa, preparada para o seu retorno. Nós somos a igreja do Senhor. Lá no céu há muitos aposentos, muitas moradias, há lugar para todos. Pare e pense um pouco no céu agora. Se você já se considera um filho de Deus, muito de você já está lá. Seu nome está escrito lá. A sua cidadania é de lá, o seu pai está lá, a sua morada está lá, a sua casa já está pronta lá, a sua coroa já está lá. Aqueles seus entes queridos que já partiram em Cristo também já estão lá. E primeiramente, principalmente, o nosso Salvador Jesus Cristo já chegou e já preparou para nós um lugar, aleluia, um aposento, glória a Deus. Estaremos lá com o Senhor. O grande pregador evangelista Billy Graham disse o seguinte, a coisa mais emocionante sobre o céu é saber que Jesus Cristo está lá. Louvado seja. A W. Tozer, um grande teólogo e escritor, disse o seguinte, o cristão é um homem do céu, temporariamente vivendo na terra. Gente, não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio que nos leve ao céu, à salvação, à vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Lá no céu receberemos um corpo glorificado. Não vamos mais nos preocupar com o envelhecimento. Não vamos mais nos preocupar em fazer academia, em perder barriga, em colocar botox. Nada disso vai ser preciso mais. Em fazer o cabelo, em ficar preocupado com a aparência, porque lá eu e você teremos um corpo nos trinques. E bênção, hein? Ninguém vai se preocupar mais em engordar. Porque lá não vai ter esse negócio. Ninguém vai se preocupando também em ficar brigando com a namorada, com a sogra, com a vizinha. Lá não vai ter esse negócio. Vai ser um ambiente de eterna paz. Lá marido e mulher não vão entrar em conflito. Lá vai ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. Lá vão viver eternamente cantando louvores ao Senhor. O coro do Orivio já tem um lugar marcado lá no coral celestial. Amém? E eu também vou contar, por isso que eu estou convidando para você, vem cantar no coral, para ensaiar para o céu. Aí, Tiago, que força, hein, Tiago? Aí o pastor pegou pesado agora, né? Apelou para a teologia, para o coral encher. Vem ensaiar no Dorivil para cantar no céu. No céu de Anil. Aí rimou. Brincadeira, gente. Mas aqui é só um ensaio para o que vai acontecer lá. Aqui é só uma preparação para o que já está acontecendo lá no céu. Louvado seja. Gente, não há outro caminho. O destaque que damos ao fato de Jesus ser o único caminho é tão emblemático e importante para a nossa fé que lá na igreja primitiva, o cristianismo era chamado de o caminho. Os cristãos eram chamados de os do caminho. Sim, nós somos aqueles que estão caminhando no caminho com C maiúsculo, que é Cristo, e o nosso destino final já está traçado por Ele, é a eternidade, no céu estaremos com o Senhor, louvado seja, aleluia. Mas o livre-arbítrio foi dado por Deus ao homem e a pessoas que não querem andar neste caminho, por opção, por escolha. E a vida oferece muitas opções, muitas escolhas, há um leque de possibilidades. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode, daí corremos o risco de cometer alguns erros. Em Eclesiastes, capítulo de número 11, alguns conselhos aos jovens, mas que servem para qualquer um de nós, diz assim a palavra, a luz é agradável, é bom ver o sol, por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda, lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muito, diz a palavra. Tudo que está para vir não faz sentido, alegre-se, jovem, na sua mocidade, atenção jovem, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, ou seja, você tem um livre-arbítrio, até onde a sua vista alcançar, faça o que você bem entender da sua vida, Porém, entretanto, saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho mais satisfação neles. Não deixe chegar a velhice, não deixe chegar a doença, meu irmão, minha irmã, para você ter um encontro com Jesus. Faça isso hoje, aproxime-se dele hoje. Porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas o fim é a morte. Tenha cuidado por onde você anda, cuidado com as escolhas, porque algumas delas podem afastá-lo, você, dos caminhos do Senhor, afastá-lo da presença de Deus. Através do profeta Isaías, no capítulo 35, em uma linda e profunda exposição profética sobre a volta do Senhor, sobre a vida eterna, a Bíblia afirma o seguinte, é um texto lindo, maravilhoso, que vai ser colocado agora na tela. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Uma visão profética da volta do Senhor, do lugar que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nem os loucos errarão este caminho, todos que andarem por esse caminho serão conduzidos a Jerusalém celestial. Você sabe para onde você está indo? Sabe o seu destino? Sabe o caminho que você está andando? Conta-se que a vida de um homem é composta da seguinte maneira. Em média, durante 20 anos, sua mãe perguntando: para onde você vai? Por 40 anos, sua esposa perguntando: onde você esteve? E no seu funeral, todos se perguntando: para onde ele foi? Essa é uma pergunta reflexiva. Uma história que nos leva a entender se de fato estamos caminhando o caminho correto. Você, meu irmão e minha irmã, já sabe para onde vai, já sabe o seu destino, por onde você tem andado, com quem você tem andado. Jesus é o caminho, a única maneira que nos leva a Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa caminhar no caminho, e Jesus é o único caminho para seguir. Isaías 30, 21, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, ande nele, siga-o. Este é o caminho, Jesus Cristo é o caminho. O que mais você e eu precisamos saber acerca de Jesus? Primeiramente, que ele é o caminho que devemos caminhar, que devemos seguir. Em segundo lugar, ele é a verdade que você deve crer. Jesus é a verdade que você deve crer. Ele disse: eu sou a verdade, ponto. Não há outra verdade, pastor? Não, felizmente não. Em Cristo encontramos a verdade absoluta, concreta. Em um mundo cheio de crenças, filosofias, ideologias, Jesus se declara como a verdade, e não uma verdade, uma crença. No capítulo 8 de João, encontramos uma explicação clara de Jesus sobre este assunto. Ele disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Meu irmão, minha irmã, a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensino, a verdadeira pregação vem de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. E se ele é a verdade, Satanás é a mentira. Jesus fala acerca disso ainda em João, no capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. De Satanás não vem nenhuma verdade, de Satanás não vem nenhuma graça, nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia. Ele aprisiona, ele maltrata, ele machuca, ele fere. Ele vem para matar, roubar e destruir. Em Cristo encontramos a luz, a liberdade, a salvação. No diabo encontramos as trevas, a cegueira, o sofrimento. Não há liberdade em Satanás. Jesus veio para nos proporcionar o conhecimento completo e verdadeiro. Nós vivemos hoje a era do relativismo. Tudo pode, tudo é permissivo. O relativismo tem se mostrado um dos principais inimigos da igreja, da fé cristã, do próprio Cristo, das famílias e, consequentemente, de toda a sociedade. O relativismo é a teoria que diz que a base para os nossos juízos nas áreas do conhecimento, da cultura, da ética, difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações, ou seja, para o relativista, tudo é relativo. Não há um parâmetro, não há nada que defina, não há nada que entenda, não há nada que resuma. O relativismo prega que cada pessoa deve satisfazer suas vontades como bem entender, ou seja, para o relativista que segue o relativismo, não há certo, não há errado. Tudo vai depender do ponto de vista, do interesse, da motivação daquele momento. Para o relativista não há limites. Isso é muito perigoso. O ser humano precisa estabelecer limites para a sua sobrevivência. Para o relativista, tudo que é correto e bom, bem como as leis, princípios que orientam o comportamento moral humano, são condicionados conforme o contexto. O relativista sempre legisla em causa própria. Ele é o seu próprio Deus. Ele se controla, se domina. Ele que rege a sua própria vida. O grande problema que estamos enfrentando hoje não é só o relativismo moral, social, é o relativismo religioso, espiritual, que tem se mostrado pior do que os outros tipos de relativismo. É um relativismo que avança de forma assustadora pelas nossas igrejas. O liberalismo teológico invadindo os nossos púlpitos. Pastores que não creem mais na Bíblia como palavra de Deus, que duvidam do que pregam. Olha a crise que eles vivem. Pregam algo, aquilo que não conhecem. Ou melhor, conhecem ou afirmam conhecer, mas pregam algo, aquilo que não vivem, que não acreditam. Que crise é esta? Pregação muito exortativa ou doutrinária acaba afastando fiéis, pensam alguns. Por isso, eu preciso ser politicamente correto. Não, o pregador tem que pregar a palavra. Tem que pregar o evangelho. Tem que pregar transformação de vidas. O pregador que prega a palavra tem que pregar sim contra o pecado. Tem que levar a sua igreja a uma vida de santidade. Haja o que houver, mesmo sendo ele contrariado. Ele tem que expor a pregação bíblica de forma coerente, verdadeira. As famílias cristãs estão sofrendo, estão confusas, perplexas, não sabem mais o que fazer. Muitos cristãos não têm mais a Bíblia como única regra de fé e de prática. Ora, se a partir do momento em que não existe uma verdade absoluta, as regras, as normas, as doutrinas, os regulamentos, os limites perdem a sua importância, tudo passa a ser aceito, tudo passa a ser permitido, tudo passa a ser autorizado, tudo é liberado. Aí vem o sofrimento, vem a angústia, vem a dor. E quando uma porta se abre, a outra vai se abrindo, outra vai se abrindo e pronto. Existe aí só uma anarquia. A palavra de Deus nos diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém pode buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. A palavra sempre nos leva a uma vida santa, equilibrada, racional, limitada aos nossos próprios prazeres. Eu não posso dar vazão aos meus sentimentos carnais, senão eu sofro. Fruto do pecado. Eu tenho que me controlar. E aí um crente cheio do Espírito Santo, ele tem mais força para controlar o ímpeto que está dentro dele. A força da sua carne. Por isso que é necessário que nós sejamos crentes cheios do Espírito Santo de Deus, para que consigamos resistir o dia mau, viver a verdade da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua confiança? Acredite, Jesus é a verdade que você deve crer. Apoie-se nele, não seja confundido com ideologias falsas que têm levado você ao sofrimento. Quantos crentes, quantos jovens, adolescentes, eu vejo aqui alguns deles, e eu oro a Deus pela vida de vocês, que vocês hoje estão sendo muito influenciados. Quantos meninos e meninas, quando entram numa faculdade, numa universidade, saem de lá completamente transformados, completamente diferentes como quando entraram. Uma vez uma mãe veio chorando conversar comigo, pastor. Eu orei tanto para que o meu filho entrasse numa determinada escola, que na minha época de adolescente era o frisson. Toda escola queria, toda mãe, todo pai, todo jovem adolescente queria prestar concurso para aquela determinada escola aqui na cidade. Tem várias unidades espalhadas, eu não vou dizer o nome da escola. Era um concurso público. E aquela mãe orou muito para que aquele filho entrasse naquela escola. Depois, bastou um ano. Aquele menino teve a sua mente completamente devastada. Ideologia em sala de aula. Aquele menino crente virou ateu. Começou a se transformar num outro ser. Impressionante, irmãos. Isso acontece. E o que isso traz? Sofrimento, dor, angústia, separação das famílias. Nós precisamos pregar a palavra dentro da igreja. As famílias têm que se conscientizar que há uma batalha espiritual sendo travada neste mundo, sim. Fique atento àquilo que o seu filho está assistindo na internet, às verdades que ele está descobrindo. Fique atento a isso, para não ser tarde demais. E eu oro a Deus para que Deus preserve a mente dessas nossas crianças, adolescentes e jovens que aqui estão. Eu oro a Deus para que o capacete da salvação seja colocado na sua cabeça. E que você rechace todo tipo de ideologia contrária à palavra de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus neste tempo. Jesus é a verdade, não há outra verdade. Mas em terceiro e último lugar, o que mais importante devemos saber sobre Jesus é que Ele é a vida que devemos viver. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e finalmente Ele é a vida. Ele disse, eu sou a vida. João 10:10, Jesus disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus é a vida que devemos viver e a vida que vivemos nele é plena, abundante. Mas a Bíblia também diz que Satanás é aquele que é a morte. Ele vem para matar, roubar e destruir. Satanás sabe que o seu tempo é curto e tem ceifado a vida de muitas pessoas. Ultimamente, ele tem agido contra a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. Nós não podemos desconsiderar a influência maligna na tentativa de tirar a vida humana. O inimigo sabe que Deus tem grandes planos para a nossa vida. O inimigo sabe que Deus quer usar os nossos dons, nossas habilidades, nossos talentos para alcançar outras pessoas para Ele, para o nosso Deus. Satanás não pode roubar a nossa salvação, mas ele pode roubar a nossa alegria, o nosso prazer de viver. Portanto, para finalizar, eu quero agora falar de algo muito importante. Um assunto que tem que ser dito agora, que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Estamos no mês de setembro. É uma campanha chamada Setembro Amarelo. Setembro é o mês de prevenção e combate ao suicídio. Este é um tema para alguns controverso. Eu relutei um pouco em falar sobre este assunto por causa de um dilema que foi criado. Aliás, hoje tudo vira debate, né? Tudo vira confusão, discórdia. As pessoas parece que não querem mais chegar a um consenso. Todo mundo quer gritar, discutir, debater, questionar, gritar. Um debate foi criado. Falar ou não falar sobre o suicídio? Enfatizar ou não essa necessidade de combater o suicídio. Eu decidi falar sobre esse tema um pouco, principalmente porque este é um assunto altamente espiritual. Algumas pessoas defendem a tese de que não é necessário falar sobre o assunto, porque isso pode desencadear um efeito cascata em muitas pessoas, mas a maioria pensa o contrário. Se falar pode ser questionado, deixar de falar é pior. Porque desde que o mundo é mundo, o suicídio acontece. E as pessoas, quando são alertadas, elas conseguem se prevenir. Quando a família é alertada acerca dos sintomas de uma pessoa com ideação suicida, a família consegue se precaver. Infelizmente, estamos presenciando um momento muito difícil no nosso país, principalmente aqui no Brasil, um aumento do número de suicídios. Cresce o número de pessoas que têm perdido o amor à vida. A saúde mental está sendo banalizada, as amizades estão se corrompendo, O ódio, a intolerância prevalecendo nos relacionamentos. Aumenta os casos de bullying nas escolas, envolvendo crianças e adolescentes. Índice altíssimo de rejeição, de abandono, violência doméstica, sofrimento, dores, amarguras. Isso aumenta a depressão. Eu tenho pensado ultimamente, tentando analisar o perfil dos relacionamentos de amizade, namoro envolvendo algumas pessoas, e tudo tem ficado tão intenso nos relacionamentos de amizade e namoro, até nas questões sociais, nas discussões políticas, por exemplo, discussões religiosas, tudo vai para o extremo do ódio, da intolerância. E tudo que é intenso fica tenso. Chega uma hora que ninguém mais aguenta. Meus irmãos, nós precisamos falar sobre o suicídio como um problema social que tem que ser analisado, compreendido, tratado e combatido. O que leva uma pessoa a se matar? Por que tem aumentado os casos de suicídio? Principalmente envolvendo, pasmem, crianças, adolescentes e jovens. Por que a morte passou a ser tão desejada? Por que pessoas querem ter um diagnóstico? Por que tantas pessoas querem flertar com o sofrimento? Sentem prazer em ser rotuladas com um diagnóstico, seja ele qual for. Estaria a vida sendo banalizada e perdendo o seu valor? Quem escolhe morrer, quem pensa em se matar, no fundo, no fundo, quer viver, quer continuar vivendo, quer tentar encontrar esperança, quer tentar talvez encontrar na morte respostas e fim ao seu próprio sofrimento. São muitas as maneiras e os motivos que levam as pessoas a tentar se matar. O suicídio não escolhe sexo. O suicídio não escolhe cor. Não escolhe raça. O suicídio não escolhe religião, nem condição econômica. Observe os dados que vou mostrar para vocês agora na tela. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Isso sem contar nos casos não notificados. Estima-se que os suicídios em 2019, antes da pandemia, chegou a quase 1 milhão no mundo. No mundo, uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Se você contar no relógio 40 segundos, você vai perceber que no mundo uma pessoa se matou. 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo a cada 40 segundos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. E ao menos outras 60 tentam tirar a própria vida. O suicídio já é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, só perdendo para violência, em segundo lugar, em primeiro lugar, acidente de trânsito. A quarta causa que mais causa morte entre jovens e adolescentes é o afogamento. Segundo pesquisas da Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E o pior de tudo é o que está na última frase desta tela. 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser evitados. 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser evitados. Onde estávamos nós quando alguém próximo tentou se matar? Será que o nosso olhar não percebeu? Será que o nosso toque não foi suficiente para amenizar a dor de uma pessoa, o sofrimento? Será que o nosso egoísmo tem sido tão grande a ponto de a gente não perceber que alguém, às vezes, perto da gente, bem perto, sofrendo, pensando em tirar a vida? Agora, de onde vem isso, gente? É claro que nós não podemos negar a questão biológica, as questões sociais. Tem pessoas que têm uma pré-determinação orgânica para a depressão. E depressão, sim, é uma das principais causas do suicídio. Há questões também sociais, como disse, pessoas que sofrem violência, que têm perdas na vida, perdas de um emprego, perda da saúde, perda de um relacionamento. Pessoas que não têm um lar saudável, Pessoas que têm um lar disfuncional, às vezes, pensam em tirar a vida. E algumas delas tiram a própria vida. Mas, principalmente, a principal causa é espiritual. É Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. E se nós não espiritualizarmos este assunto, ele vai continuar andando de correria no nosso meio, destruindo os nossos jovens e adolescentes, levando-os a uma ideação suicida. Por isso que este assunto é altamente espiritual. Eu vou orar daqui a pouco para que Deus liberte algumas pessoas aqui que estão se sentindo aprisionadas por Satanás, com pensamentos de morte. Porque o que Satanás faz de pior é tirar a vida de alguém. E eu creio que há poder na palavra do Senhor Jesus Cristo, que dá vida, que traz de volta a esperança perdida, que traz de volta a alegria, o sorriso dos lábios. Eu creio que esse assunto é altamente espiritual. O que fazer quando estamos diante de uma pessoa com ideação suicida? Algumas sugestões simples. A primeira medida preventiva é falar sobre o assunto como estamos fazendo aqui. As principais causas e as formas de ajudar. Devemos orar pelas pessoas, abraçar mais, ouvir mais as pessoas. Ficar atentos ao isolamento, mudanças marcantes de hábitos, perda de interesse por atividade de que a pessoa gostava, descuido com a aparência, piora no desempenho, na escola ou no trabalho, alterações no sono e no apetite. Ajuda pode vir de um familiar, parente, amigo, colega de trabalho ou escola, ou de uma outra pessoa próxima. E todos podemos fazer esta pergunta: eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Por que você está assim? Por que você está isolado, sozinho, muito tempo no quarto, de porta fechada? Por que que o seu semblante está assim? E aí nós vamos abrir um caminho de conversa, uma ponte, diálogo. Sem dúvida alguma, o pecado também tem influenciado muitos crentes. E uma vida de pecado, gente, é uma vida de sofrimento. Aí é a opção do crente, em pecar, em continuar pecando ou parar com essa vida. Quando uma pessoa pensa em morrer ou em se matar, ela está sendo enganada pela própria mente doente. Aliás, é um grande engano, porque o suicida não quer morrer. Ele quer viver. E o que ele quer mesmo é matar a dor que está dentro dele. O suicida, no fundo, não quer morrer. Ele quer matar a dor que está dentro dele. Ele se retroalimenta da culpa, do fracasso, da rejeição, da perda, e acha que dando fim à vida será a melhor maneira de superar esse esgotamento. Deixe-me dizer uma coisa para terminar. Viver, meu irmão, minha irmã, sempre é a melhor escolha. Viver sempre é a melhor escolha. Escolha viver, viva a vida de modo saudável. Cuide das suas amizades, das suas escolhas. Uma depressão é a principal causa, portanto, se ela se agravar e passar pela sua mente qualquer ideia a esse respeito, ore ao Senhor, mude seus hábitos, busque ajuda, compartilhe o seu problema. Cristo veio ao mundo para nos oferecer vida plena, abundante, eterna. E essa vida que Ele quer que experimentemos começa já aqui. É uma vida alegre, uma vida entusiasmada. Aproveite cada dia da sua vida, desfrute ao máximo da sua existência. Afinal, você só terá esta vida para viver. Portanto, viva bem, faça o seu melhor, ame a Deus, ame o seu próximo. Não se preocupe em viver um estilo de vida perfeita. Preocupe-se em viver como Deus planejou e seja feliz de verdade. A questão é como você tem vivido, o que tem você priorizado ultimamente, como você tem enfrentado as suas lutas, suas dificuldades. Você acha que uma perda, das mais simples, das mais complexas, é o fim de tudo? Não, não é. Quando sofremos dissabores na vida, há um novo dia que se aproxima e vai nos trazer outras perspectivas, outras saídas. Quem disse que é o fim? Se você sofreu alguma decepção nesta vida, quem disse que é o fim da linha? Não é. A vida continua. E Deus tem coisas novas, meu irmão, para você. Desufrua da presença do Senhor. Diante de uma perda, de uma dificuldade, confie sempre em Deus. Quero chamar já aqui Tiago, a banda. Simplesmente, meu irmão, creia no Senhor. Creia que Ele está no controle. quaisquer que sejam os seus problemas, a solução para um coração perturbado, aflito, para uma alma desesperada, ainda é a mesma: crer em Deus, entregar a vida a Ele, crer que Ele é o caminho, a verdade, a vida eterna. Nós vamos iniciar hoje à noite uma série de 4 mensagens sobre saúde emocional, cuidado com a mente. Eu quero convidar você a estar aqui com a gente logo mais. Esse é o mês de setembro amarelo, o mês de combate e prevenção ao suicídio. Nós vamos hoje à noite iniciar uma série chamada Falando de Vida. Falando de Vida. Eu quero convidar você a estar aqui com a gente logo mais. Se não puder, por uma razão óbvia, assista de casa, mas não deixe de estar aqui. Não deixe de participar conosco logo mais. Serão 4 mensagens com 4 pregadores diferentes. Hoje estará conosco a pastora Janaína Heller de Souza, pastora, esposa do pastor José Maria de Souza, da PIB da Barra da Tijuca. Domingo que vem à noite, pastor Ailton Desidério. Domingo 18, pastor Paulo César Pereira. E vamos terminar no dia 25 a nossa irmã Saonara, que vai estar pregando aqui. Falando de vida, não de morte, de paz e não de guerra, de amor e não de ódio, de tolerância e não de intolerância. É tudo o que precisamos hoje, gente. De abraços, de aconchegos e não mais de afastamento. Nós precisamos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E para terminar, olha como a Bíblia não deixa uma pergunta sem resposta. Lá no final do Evangelho de João, o próprio autor declara o propósito do livro de João. João 20, 31 diz assim: "Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tem o quê? Vida em seu nome." O Evangelho de João é lindo. Ele reforça a identidade de Cristo: eu sou, eu sou. Ele é o Filho de Deus, que tem todo o poder, o caminho, a verdade e a vida. E Ele veio para que tenhamos vida, vida plena já aqui, vida alegre aqui, vida próspera sim, aqui, mas principalmente vida eterna no céu, que começa aqui. Nós vamos terminar cantando um louvor, falando de vida. Jesus é o caminho que você deve seguir, é a verdade que você deve crer, é a vida que você deve viver. Se você decidir conhecer mais esse Jesus, você vai descobrir que Ele tem outras coisas maiores a lhe oferecer. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos terminar cantando esse louvor?